Desde 2021, a Audi vende no Brasil o RS e-tron GT, um esportivo elétrico com 646 cavalos e que chega aos 100 km por hora em 3,3 segundos. Ele é realmente rápido, tanto que ele consegue ser mais rápido do que o Audi R8, que é o super esportivo da Audi. Essa daqui é a sua versão mais pé no chão. É o e-tron GT, não tem o RS no nome. E ela está a caminho do Brasil, chega em breve. Mas eu já vou te adiantar todos os detalhes diretamente daqui da Alemanha. Eu estou em Ingolstadt, que é a cidade sede da Audi, e faz todo sentido estando com esse carro, mas justamente por isso esse vídeo vai ser um pouco diferente. Para compensar, nós vamos dar uma volta numa autobahn bem rápido com um carro elétrico, isso a gente ainda não fez por aqui. Mas antes de mais nada, eu te peço para se inscrever no canal da Quatro Rodas, se você está chegando por aqui agora, e se você já estava por aqui, clica no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E se você quiser assinar nosso conteúdo, o site, a revista e também o aplicativo digital, que é muito bom, é melhor você dar uma olhada lá porque está bem atualizado, é só você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui em cima do carro, nesse para-brisa que tem a lâmina de privacidade, de polarização, que deixa essa coisa meio rosada aqui. Uma coisa que é importante deixar bem claro, desde já, é que o e-tron GT ele tem apenas dois motores e não três. É um motor em cada eixo, que juntos somam 476 cavalos em condições normais e 530 cavalos com um overboost, com um pico, né, um pico de potência para ele ter uma arrancada. E são exatamente os mesmos números de um Porsche Taycan 4S, até mesmo porque esse carro ele é baseado na mesma plataforma do Taycan. Então isso faz todo sentido. Só que existe uma coisa, existe uma hierarquia que precisa ser sempre respeitada. O Taycan 4S acelera de 0 a 100 em 3,9 segundos. Esse e-tron GT cumpre o mesmo em 4,1 segundos, ou seja, 2 décimos mais lento do que o irmão da Porsche lá de Stuttgart, que não é tão longe aqui não. Esse degrau entre as duas marcas é tão respeitado que o RS e-tron GT ele também é mais lento do que o Porsche Taycan. Na verdade, ele está posicionado ali entre o Porsche Taycan GTS e o Taycan Turbo, e ainda existe um Turbo S, né? Então a Porsche fica com o melhor pedaço da pizza, do bolo, da torta. Eu ainda não tomei café da manhã, tá um frio do caramba, tá 3 graus aqui. E 3 graus é pior do que 3 graus negativos, pelo que eu tô descobrindo aqui. Para um carioca isso é terrível. Mas é esse compartilhamento de projeto com o Panamera que explica também as dimensões bem avantajadas desse carro. São 4,99 m de comprimento, 1,96 m de largura, sem contar os retrovisores, e 1,41 m de altura. Então é um carro comprido, largo e baixinho, é um esportivo afinal. Mas com esse caimento do teto, encontro com a traseira, me surpreende a Audi não chamá-lo de Sportback. Porque se você quiser ser um pouco mais simplista, isso aqui seria basicamente uma versão elétrica do Audi A7. Mas não, ele é um GT e eu vou te mostrar o motivo. Se lá na traseira o e-tron GT ele tem a grade, quer dizer, ele não tem uma grade, ele tem uma placa da cor da carroceria toda fechada, aqui na traseira você pouco percebe a diferença para um carro a combustão. Na verdade ele não tem, né, saída de escape, mas tem carro a combustão que esconde muito bem a saída de escape. Tem outros que simulam como se tivesse uma saída de escape aparente. Não é verdade? Mas é um design bem simples até, é bem Audi. Você percebe que as lanternas elas são bem integradas, né? Como os e-tron mais recentes, até como os Sportbacks mais recentes. Essas linhas das lanternas, elas não estão aqui por acaso, elas tentam imitar a direção do vento, o vento cortando essa carroceria que é extremamente aerodinâmica, o coeficiente dela é 0,24, é o carro mais aerodinâmico da Audi. Mas a grande sacada, isso foi um designer brasileiro que atua aqui na Alemanha pela Audi, que me contou. Essas linhas aqui também ajudam a esconder o gap, essa união entre as duas peças da lanterna. Então você vê de longe, você acaba olhando o conjunto, o todo, e não o espaço entre as partes, inclusive da carroceria. Mas o motivo para ele não ser um Sportback é esse, olha só. No RS5, no RS7, por exemplo, e também em alguns SUVs, o vidro traseiro sobe junto com a tampa. Aqui não, é um acesso simples ao porta-malas. E eu preciso te adiantar uma coisa. Como o carro brasileiro será vendido apenas com o sistema de som da Bang & Olufsen, que aqui é um opcional, a capacidade do porta-malas vai ser reduzida de 430 litros para 350 litros. É um pouco maior do que a capacidade de um hatch compacto grande, como por exemplo o Sandero tem 320. E ó, é complicado botar mala aqui, viu? Vou te mostrar. Agora eu vou ter que fazer em primeira pessoa, olha só. É difícil você conseguir colocar uma mala grande aqui para 4 pessoas, por exemplo, que é a capacidade, a quantidade de pessoas que esse carro pode levar. Ainda tem esse malote aqui, que é o carregador portátil. Pois é. Pois bem, um lapso de tempo depois, eu estou na sede da Audi em Ingolstadt, gravando agora o interior do e-tron GT. E, bem, como a base desse projeto é o Taycan, eu não esperava que esse espaço aqui fosse melhor do que o do Porsche Taycan. Ele é apertado, ele é invariavelmente apertado. Até faz sentido chamar de GT, embora ele não seja um 2+2, não é o mais espaçoso que tem, não é um sedã, né? Sobram 2 dedos aqui pra mim e a minha cabeça bate, fica bem, na verdade, pressionada na barra aqui do teto. Inclusive, esse teto panorâmico de vidro será padrão nos e-tron GT que serão vendidos no Brasil. A opção, que até existe no RS e-tron, é o teto de fibra de carbono, que deixa mais leve e também favorece um pouco a torção do carro, deixa ele mais rígido. Mas o vidro é muito mais bacana, muito legal, na verdade, você tá aqui vendo o céu. Tudo bem que aqui na Europa, no inverno, faz bastante sentido, né? Mas ele não tem nada que faça ele ficar mais escuro, como o BMW iX, por exemplo. Mas esse carro ainda tem o túnel elevado aqui pro meio, a saída de ar-condicionado tem uma zona de temperatura independente. Tudo bem pros dois aqui, tem que chegar a um acordo em temperatura, mas funciona. Mas não dá pra levar uma quinta pessoa aqui. A grande utilidade, na verdade, do quinto lugar é esse apoio de braços com 2 porta-copos e só. Inclusive, não tem porta USB aqui. Ela fica embaixo justamente desse assento. São 2 tomadas USB-C que eu mostro pra você. Mas é isso. Eu vou até sofrer um pouquinho pra sair, ir lá pra frente. Porque o vão aqui pra minha perna, pro meu pé é grande. Pra sair aqui eu tenho que flexionar e fazer um alongamento que eu não fiz hoje de manhã e também passar a cabeça primeiro. Tchau! Bom, nós estamos falando de um carro que vai custar, imagino eu, mais de 700 mil reais. O preço vai estar na descrição do vídeo, porque nesse momento que o vídeo está sendo publicado, está começando a pré-venda do e-tron GT no Brasil. Mas, por mais que ele seja um dos carros mais caros da Audi, ele tem um interior que, a meu ver, é até um tanto convencional. Ele tem quadro de instrumento digital, que é uma coisa que hoje já faz parte da Audi, né? A Audi, ela começou com isso, com o Virtual Cockpit, ele continua, né, sendo evoluído gradativamente. Tem a central multimídia aqui com um tamanho legal, mas não tem aquela tela para controlar ar-condicionado, como o Taycan, por exemplo, ou como o Q8, RS-Q8. Também à venda no Brasil. Eu posso controlar o ar do jeito que eu quero, tem comandos só para isso. Vou até aquecer meu banco aqui, tá 5 graus agora. Tem a temperatura, né? As zonas de temperatura, tudo aqui ao acesso, eu consigo ver outra coisa aqui na tela. Maravilhoso. Não é no Taycan, eu tenho que entrar na função do ar-condicionado para colocar a direção que vai sair o jato do ar. Não, aqui eu boto onde eu quero, eu faço assim, eu não olho pro carro. Eu acho isso aqui muito mais prático. Muito mais prático. Eu prefiro o e-tron ao Taycan justamente por isso, porque ele é mais convencional. Também tem um outro detalhe, os e-tron SUV, que logo no Brasil vão passar a se chamar de Q8 e-tron, tem aquele retrovisor digital, né, que é uma tela que aparece aqui, que com a câmerazinha que fica na posição do retrovisor, que faz às vezes de retrovisor externo. Eu não consigo me acostumar com aquilo. Esse carro, por ele aproveitar a plataforma do Taycan, ele não tem isso, então, putz, é um carro que tem um visual a meu ver, mais interessante, mais moderno que o do Taycan, mais agressivo, né? Ele se impõe mais. É um carro elétrico, é um carro tecnológico, é um carro importante para a Audi, mas ele não tem essa tecnologia, essas tecnologias que para mim são um exagero. Ele é um carro mais pé no chão, de fato, como eu falei no início do vídeo. Mas nem o RS e-tron tem isso. O seletor de marcha é um seletor diferente também. Essa alavanquinha aqui. E tem os comandos, né? Da central, do touch aqui. Um negocinho bem pequenininho, um botãozinho simples aqui. Bem funcional também. Já me acostumei bastante. Dois porta-copos e um porta-objetos aqui que vem sendo usado. Partida por aqui. Volante simples. O botão que eu consigo mudar a visualização do quadro de instrumentos. E é isso aí. Esse acabamento que imita madeira aqui provavelmente não vai pro Brasil, assim como esse tecido dos bancos. Essa aqui é uma especificação para Alemanha, no caso, né? É um carro que inclusive já tá com 12 mil quilômetros rodados. Bem interessante. Ó, inclusive isso aqui, ó, o volante com esse tecido que imita o Alcantara também tá confirmado pro Brasil. Ele aparece até aqui em cima. E uma curiosidade antes que eu cale a boca: o painel emborrachado, como fica frio, ele endurece. Mas também não chega a virar um polo, né? Só fica um pouco mais duro. Como prometido, tô aqui numa Autobahn. Saí de Ingolstadt, estou indo para Nuremberg, no e-tron GT, que tem 476 cavalos. O pico dele é de 530 cavalos. Mas como é que é essa questão do pico? Ui, você tem que botar no modo Dynamic, beleza? E tem que estar numa estrada como essa, com essa bolinha branca aqui no painel que você deve estar vendo, que diz que não tem limite de velocidade. Já estava a 150 e agora, bem, 180, 190, 200 por hora, 210. E é isso. Isso é Autobahn. Tem um carro aqui, eu vou ter que reduzir. É quando você exige tudo do carro que ele entrega os 530 cavalos. E o torque, na verdade, continua constante. 240, caramba, 240 km por hora. É impressionante, é impressionante. Que experiência. Velocidade reduz. Seja por placa, por ser um trecho de redução de velocidade mesmo. Seja por alguma definição mesmo. Eles atualizam as placas são digitais, então ele reduz a velocidade, ele aumenta conforme a necessidade. Aqui nesse caso, esse é um trecho de 100 km por hora. Então vou continuar falando do carro. Uma das diferenças do e-tron pro RS e-tron GT é a autonomia. Esse carro tem uma autonomia maior. No ciclo WLTP chega a 501 km. Claro, esse ciclo WLTP não tem nada a ver mais com o brasileiro. Mas, enfim, é uma referência de comparação, porque o RS tem 480 km de autonomia. Então esse carro tem 21 km a mais, sendo que a bateria dele é menor. Tem 83 kWh contra 94 kWh do RS e-tron. Então você tem um carro que também fica um pouco mais leve. Esse aqui tem 2.320 contra 2.400 do RS e-tron, sendo bem mais exato do que antes. Então faz uma diferença prática, né, no dia a dia. Você tem menos bateria, mais autonomia, um pouco menos de potência, mas você ainda tem um carro rápido, que vai de 0 a 100 em 4,1 segundos. E bem na mão. É bem impressionante também como essa direção é precisa, como o carro é bem assentado. Aqui é um trecho de serra, tem que reduzir para 80. Então, sim, a Autobahn tem trechos sem limites de velocidade, mas também há trechos com velocidade menor do que você teria na Serra das Araras, ou chegando perto da Serra das Araras. Tudo bem, não é tão sinuoso. Então, quem acha que Autobahn é só acelerar, não, você tem que prestar atenção também. Inclusive, eu nunca achei tão importante ter no quadro de instrumentos a indicação, ou no head-up display, a indicação da velocidade, a leitura de placas de trânsito, como agora. No Brasil, às vezes nem lê, né? Aqui já aumenta para 5 km por hora. E não vejo a hora de chegar novamente a um trecho sem limite de velocidade. 240. Tá bom. O carro já avisou aqui. 240 você está feliz, né? Tá rápido demais. começa a ouvir o barulho de vento e tal, mas... É até interessante você conseguir chegar a uma velocidade alta com carro elétrico, porque isso geralmente é uma limitação da rotação do motor elétrico. Como tanto o e-tron como o Taycan, eles usam motores assíncronos, eles conseguem chegar a velocidades de rotações maiores e entregas de potência também maiores com menor consumo de energia. É, na verdade, o melhor motor elétrico disponível hoje. É a melhor tecnologia, né, digamos assim. Mas são só dois motores nesse carro, mesmo assim ele é rápido. Bem rápido. Agora nos vemos em Nuremberg para recarregar esse carro, que vai ficar com a autonomia um tanto prejudicada andando nessa velocidade. E isso é uma verdade. Como você bem pôde acompanhar, a viagem de Ingolstadt para Nuremberg foi bem mais rápida do que seria se acontecesse no Brasil. Mas já estou aqui no Audi Charging Hub, um carregador, uma estação de recarga gigante da Audi com conforto, com um ambiente quentinho, sofá, TV, ponto para carregar o celular, lugar para comprar comida, bebida, enfim, um lugar confortável para você carregar o seu carro, com muitos carregadores rápidos. Esse carregador, para você ter uma ideia, ele carrega 300 kW. Esse carro, ele suporta 270 kW e já é um número muito bom. Hoje, os carros que suportam carregadores mais rápidos suportam 350 kW e ainda não é tão normal assim. Então, é um espaço bem legal. Qualquer proprietário de qualquer fabricante pode usar. Ele só não tem acesso a uma área mais confortável, digamos assim, do lounge lá em cima. Mas tem MG, tem Tesla carregando aqui, porque é um carregador rápido, bom, confiável. Interessante. Agora, o que eu achei do e-tron GT? Bem, eu acho que eu gosto mais dele do que de um Porsche Taycan, e explico. Embora sejam carros muito semelhantes, esse carro ele não tem complicações tecnológicas que o Porsche tem. E aí eu posso enumerar. Todas as funções são feitas apenas por tela, o console mais alto, a sensação de aperto no Porsche é maior, e nesse carro eu me sinto mais e como um carro normal. Eu percebo ele como um carro mais normal do que um Taycan. E acho que por isso ele já justifica sua razão de existir, sua razão de ser vendido no Brasil, inclusive. Vamos ver qual é o preço, né? Ele entra em pré-venda agora e começa a chegar às lojas, começa a entrega aos primeiros proprietários, na verdade, entre junho e julho. E é isso. Por hoje, o dia foi cheio, na verdade. Teve muita coisa, hein? E andei bem rápido. E é isso. Nos vemos em breve em algum lugar do Brasil ou do mundo. E não se esqueça, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo.